Quinta reunião ordinária, 28 de maio, 11 horas. Abertura, conferência do COS, escalação da reunião. Leitura, discussão, votação e assinatura da ata da 4ª reunião extraordinária ocorrida na data de 7 de maio. Doutor Zé Carlos tem um compromisso, pediu inversão de pauta. Nós começaremos pelos processos todos, doutor.
De números 93 a 112. Não tem nenhuma dúvida.
Anuncio os procedimentos da relatoria do excelentíssimo senhor Dr. Zé Carlos de Oliveira Filho, a partir do 93, isso, todos já disponibilizados no sistema. Procedimento preparatório de inquérito civil por 74-12-01-051, homologação 94-95-96-97-98-99-100-101-102, todos por homologação, 103-104-105-106-107-108-109-109, todos por homologação. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Anuncio inquérito civil PROEG, número 100, item 110 da pauta 16201-0068, relatoria do Dr. Zé Carlos de Oliveira Filho, pela homologação. Inquérito civil PROEG 17301-0071, Dr. Zé Carlos de Oliveira Filho, homologação. E inquérito civil PROEG 0507-03-0062, Dr. Zé Carlos de Oliveira Filho, pela homologação. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade.
Tem mais um aqui, pois não, presidente. É o 2.25. Que é um pedido de vista da doutora Cristina.
Qual é o item? Qual é a folha?
2.25.
Existe isso?
Tem.
É lá no
começo. Ah, 2.25, ok. Anuncio o item 2.25 da pauta, apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento da notícia de fato PROEG 26090107, de relatoria do excelentíssimo senhor doutor José Carlos de Oliveira Filho, pedido de vista da excelentíssima senhora conselheira doutora Maria. Só um minutinho, doutor. Doutora Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça, com os autos e a palavra. Ela...
Não, eu queria só explicar, doutora Cristina.
Vista, né?
Ela pediu vista.
E a gente já volta, pode ficar tranquila.
Mas é que em função do pedido de vista, eu queria me antecipar dizendo que a promotora, a doutora Poliana, me mandou aqui do sistema de acompanhamento processual do tribunal, em relação a esse fato, já há uma ação civil pública ajuizada contra o município de Carmópolis. Eu estou aqui com o extrato, queria passar para a doutora Cristina.
Pronto, eu vi aqui que eu aderi ao arquivamento, viu?
É, porque tem também, já tem uma ação civil pública em relação a esse fato.
Doutora Cristina Mendonça?
Queria...
Isso resolve?
Eu aderi, apenas tem uma recomendação que eu queria que o colégio encampasse. Eram duas unidades de saúde, um hospital e uma unidade de saúde. A unidade de saúde de família, Eronil de Fontes Barreto, ela, no momento, ela não apresentou problemas.
Não.
Porém, quer dizer, é uma coisa já antiga. Mas como esse procedimento é muito antigo e a vistoria que foi realizada, a promotora disse assim, não, eu não investiguei essa unidade porque a vistoria não detectou problemas. A vistoria foi, assim, um pouco lacônica. Apenas recomendando que, como é bastante antiga esse procedimento, que ela... faça uma fiscalização mais atual, arquiva esse, mas ela observa o estado atual.
Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade com ressalva do pedido de vistas. Anuncio as comunicações do item 21, 22, 23, 24, 25, 26... 27, 28, 29, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 218, né? Não, aliás, até o 217 são pedidos de prorrogação de prazo.
A comunicação de prorrogação é o item 2.8.
Então, só um minutinho. Com relação aos itens 2.1 a 2.17, em discussão, em votação, todos aprovados, né? Aprovados. E até o 17. Agora vamos ao item que a doutora Cristina quer
específico. É o 2.8.
Pois não, doutora.
É comunicação através do ofício 036-2014, datado 2 de maio de 2014.
Cadê o ofício, gente?
Da Lavra, da excelentíssima senhora doutora Mônica Antunes Rocha Rigo da Silva, referente à aprovação de prazo do inquérito civil 25090100019, promotoria de justiça de Umbaúba. Bom, a observação que eu fiz foi a seguinte: esse procedimento começou em 2009, portanto é um procedimento bastante antigo já. Ele foi convertido e prorrogado sucessivamente sem prática de atos de resolutividade, apenas prorrogações e pedidos de informação sem nenhum ato realmente definidor. E, então, o que eu queria apenas é pedir que fosse expedido um ofício à coordenadoria para que ela fizesse um acompanhamento orientativo No sentido, eu vi, não é uma questão complexa, é uma questão que com um pouco de direcionamento pode-se concluir esse procedimento, porque
okay.
Ele já é antigo.
Em discussão, em votação, os conselheiros acataram a unanimidade a sugestão de encaminhamento da excelentíssima senhora corregedora, no sentido de que a coordenadoria acompanhe o procedimento de maneira mais próxima e que faça as recomendações pertinentes para que ele tenha um deslinde o mais rápido possível. Anuncio homologação das designações de promotor de justiça com o objetivo de substituir nas promotorias de justiça. 2.18. 2.19. Apreciação da indicação da doutora Gláucia para substituir o doutor Oswaldo. Acho que já teve isso aqui, não teve, gente, na última sessão? O doutor Oswaldo pediu, inclusive eu coloquei extra pauta. A gente aprova de novo, mas só lembrar que isso já tinha sido. Está até assinado aqui. Apreciação do doutor Jarbas para substituir o assessor da coordenadoria. Apreciação dos relatórios finais do estágio probatório dos promotores de Justiça Vitália Santos, Antônio Forte Souza e Wattenberg Lima de Sá, em discussão e votação aprovada por unanimidade. Apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento do procedimento preparatório número tal da relatoria da doutora Creuza, pedido de vistas da doutora Maria Cristina da Gama e Silva Fausto Mendonça, com os autos e a palavra.
Ah, na verdade, eu concordei com o voto.
Em discussão.
Porque eu não tinha conseguido.
Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Item 2.23. Apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento de inquérito civil para o EG 06070010047, um anexo da relatoria da excelentíssima senhora doutora Maria Conceição. Desculpe, na realidade da relatoria da doutora Ana Cristina Souza Brandi, em substituição à doutora Maria Conceição Figueiredo Rolenberg, pedido de vista da excelentíssima senhora conselheira doutora Maria Cristina Gama. Então, doutora Conceição não vota neste, consciata. Não é isso, Conceição? Vota, já fica o voto da doutora Cristina Brandi.
Nesse daqui, nós da Tabena discordamos um pouquinho. Verificação acerca do teor e cumprimento da decisão exarada em processo.
Só bem rapidamente. Uhum. Quando tiverem votos, viu, secretaria? Vê se a doutora Cristina Brandi está aí. Ela está de férias, né? Está não. Quando tiver votos de relator.
E que,
que haja uma discordância.
Aí, caso, né?
Não, aí é interessante que convoque a relatora. Entendeu?
Certo.
Só para a gente ficar com essa praxe.
Uhum.
Então, todas as vezes que vocês pautarem aqui votos de suplentes, vocês peçam para eles ficarem por aqui, porque se houver necessidade, ele vem e esclarece. Porque nós teremos duas posições agora, uma doutora Cristina Brandi, que está ausente, uhum, e outra doutora Cristina Mendonça, com as altas a palavra. Mas a gente vota assim mesmo.
Havia uma decisão do TCE, que condenou o ex-prefeito de Japaratuba, Gerard, né? Já morreu. Ele morreu de câncer, se não me engano, né? Não é isso mesmo? Não tem muitos anos. Por irregularidades cometidas quando referido o cargo. Procedimento administrativo instaurado a partir da decisão da Corte de Contas do Estado, proferida nos autos, processo TC 164/2003, agora bem antiga a decisão, que condenou o ex-prefeito à devolução aos cofres públicos da quantia atualizada de R$ 79.072,64. A ausência de providências adotadas para execução da dívida em virtude do falecimento do senhor Gerard Loter Jules Olivier. Pela não homologação do arquivamento, comunicação ao procurador-geral para que designe um novo membro para dar prosseguimento ao feito. E a razão é a seguinte.
Doutora, execução de multa,
Execução
de multa.
Não, na verdade colocou multa, mas não é glosa.
É ressarcimento.
Aqui diz assim, mas é estranho que ele está falando aqui multa, viu?
Pois é.
Está falando multa, mas na verdade. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Contudo, tendo em vista o falecimento, pagamento da multa. Não sei porquê. Realmente. Mas eu estou achando o valor muito elevado para ser multa. Não tem como ser. Eu acho que apenas se constou erradamente multa. Deixa eu ver o que diz aqui, viu? Pagamentos efetuados na caixa. Não, eu sei, mas é que eu estou achando que não é multa. Todos os promotores estão encaminhando para as procuradorias. Sem dúvida. Ausência, falta de tombamento, processo licitatório, discrepância, deixa eu ver aqui, evasão de INSS, despesas irregulares, 4.800, nota de empenho efetuada. Eu tenho a impressão que é ressarcimento aqui, pela natureza da.
Quer tirar de pauta, doutora, para analisar com calma?
Irregularidade. Obrigado. Glosa. tem uma glosa aqui. Pela glosa das despesas elencadas nos itens 6, 7 e 13. E ordem de ressarcimento ao erário direcionado ao gestor, no valor R$10.645, atualizado monetariamente com juros de mora. Aí tem uma outra glosa de R$6.769. Realmente ficou constando como multa, mas aqui no final da decisão a gente vê proceder à devolução da quantia de R$10.645. E mais uma imputação de um débito de R$6.769 referente ao ISS não retido. Tinha uma multa de R$500, mas na verdade o que se quer cobrar não é a multa. É a glosa. E o que acontece é o seguinte, na verdade, não há maiores questionamentos que a obrigação dos sucessores de reparar o prejuízo é até o limite do valor do patrimônio transferido na sucessão. Não se sabe se ele tem herdeiro, se não tem, apenas seria necessário investigar se existe um espólio, um inventário em andamento para que incida a glosa sobre algum eventual patrimônio que esteja sendo transmitido.
Bom, nós temos aqui duas posições. A posição da relatora, que é a doutora Cristina Brandi, que eu vou recapitular aqui rapidinho só para a gente se situar, que é no sentido...
Ela entendeu que a morte extinguia
a
dívida.
Ela entendeu que a morte... Você sabe onde está? Pois não, querido.
Mas as dívidas se transferem aos herdeiros, né? Até as forças de herança.
Então, não, e é imprescritível, né?
Não tem muito como a gente sair disso.
A emenda do voto da excelentíssima senhora doutora Cristina Brandi é no sentido de quê? Inquérito civil. Verificar o cumprimento de decisão exaurida em processo oriundo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, TCE. Arquivamento fundamento. Falecimento do reclamado. Controle de arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público. Homologação da promoção de arquivamento dos autos pelo Conselho Superior. Deixa eu ver o que disse o promotor. Ver se ele verificou essa questão de bens, alguma coisa. Doutor Paulo José Francisco Alves Filho, vamos ver o que ele diz. Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, etc. Considerando ser dever constitucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes, etc. Considerando a documentação de folhas tais informando o falecimento do reclamado que impossibilita o andamento do respectivo inquérito civil, resolve determinar o arquivamento dos autos, ressalvando a possibilidade de sua reabertura na hipótese de sobrevirem elementos novos que infirmem as conclusões aduzidas. Então, ele não aprofundou, ele arquivou genericamente, né? O inquérito, doutora Cristina Brandi entendeu que pelo fato de ele ter falecido realmente merecia o arquivamento. E doutora Cristina Mendonça, ela já se manifestou, já votou no sentido da continuidade da designação do promotor. Doutora Creuza, como vota? Doutora Conceição? Doutora Conceição não vota. Também eu acompanho a relatora, no sentido de... Relatora não, acompanho a divergência também. Vamos lá. Anuncio... Pode... Mas isso tem que... A observação do Dr. Rony é pertinente. Por exemplo, ele era padre, não tem herdeiro. Mas isso tem que constar dos autos, né? Imaginemos que ele tem um carro. Estou chutando um carro dele, uma casa. Se tiver alguma coisa... Isso é o seguinte, provavelmente não vai ter nada, mas tem que constar dos autos que não tem nada, né? Exatamente, ele é conhecido realmente. Apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento em caso civil é 2.23.06.07.01.0047. Relatoria da excelentíssima senhora doutora Ana Cristina Souza Brandi, substituição da doutora Conceição. Pedido de vistas da doutora Cristina Mendonça.
De Careira.
Esse agora é Japaratuba.
O que foi, né?
O que foi é Japaratuba, né?
Agora
eu anunciei errado, então. É o 224, né? Discussão e julgamento da promoção de arquivamento de notícia de fato para o 65120100754 volumes. Também da relatoria da doutora Cristina Brandi, em substituição da doutora Conceição. Pedido de vista da doutora Maria Cristina da Gama Silva Foz Mendonça.
Deixa eu ver se dá para resumir.
Não, castanha não. Obrigado.
que havia uma diligência anterior até da doutora Conceição ainda. Havia uma, parece que houve um questionamento com relação a doações feitas pela Secretaria Municipal, pela Prefeitura de Carira. Despesas com benefícios no ano 2012, que alcançaram o valor de R$ 14.490. Aí eles juntaram documentos referentes à execução orçamentária de programas sociais, sendo informado que o município de Carira executou durante o ano 2011 total de despesas de R$ 19.656. Durante o ano 2012, a despesa de R$ 15.707. Depois da análise da documentação, o colega promotor de justiça oficiante pontuou a ausência de solicitações indeferidas, questionando a impessoalidade dos critérios de deferimento das doações. Contudo, destacou, o promotor disse assim, por que todas as solicitações foram deferidas? Será que todas eram devidas? Aí ele questionou, achou um tanto quanto fora do usual. Destacou a ausência de indícios de abusos, bem como ressaltou a inexistência de notícias de fato de tal natureza, motivo pelo qual não vislumbrou atos de ilicitude praticados na concessão de benefícios sociais, como o arquivamento. Considerando a ausência de exame do montante despendido, do seu cabimento ou de sua necessidade, tão pouco de pertinência nos termos da legislação específica, excelentíssima conselheira relatora doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg determinou a baixa dos autos em diligência para que estes fossem remetidos à perícia técnica e contábil do Ministério Público, folhas 930 a 932. As folhas 935 e 936 ilustram o promotor de justiça, Adson Alberto Cardoso de Carvalho, explicitando que, segundo a norma de regência da atividade de perícias, é obrigatória a aquisitação específica, e entendendo que a solicitação supramencionada exige dúvida do seu formulador, o que não é o seu caso, declarou-se suspeito, agora eu percebi, para continuar a funcionar, solicitando a designação de novo membro para adotar as medidas. E aí a doutora Ana Cristina Souza Brandi também votou pela não homologação do arquivamento. Então, o que me parece é que realmente ele não quer continuar vinculado. Ele quer que seja designado outro membro.
Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Apreciação, discussão e julgamento. Esse 2.25 já foi. 2.26. 2.26. Apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento de procedimento probatório de inquérito civil PROES 28120010 de Riachuelo. Relatoria da excelentíssima senhora. É porque o anterior foi o doutor Zé Carlos, né? Da relatoria da excelentíssima senhora doutora Maria Cristina da Gama e Silva Paz Mendonça, que votou pela não homologação. Eu pedi vistas para me manifestar. Eu vou ler a ementa. Se houver necessidade, eu levo. Procedimento preparatório de inquérito civil, verificação acerca do teor e cumprimento da decisão proferida nos autos do processo TC Tal da Corte de Contas do Estado, que condenou o ex-prefeito de Malhador, José Alves de Araújo, à devolução aos cofres públicos da quantia de R$ 927,30, por irregularidades cometidas no referido cargo. Informação da Procuradoria-Geral do Município dando conta da existência de ação em curso para ressarcimento aos cofres públicos abrangendo o principal e acessório do aludido processo TC Tal e outros. Elementos suficientes para a promoção de arquivamento do procedimento investigatório, ratificação do arquivamento que se impõe. Cuidam os autos de procedimento preparatório de inquérito civil originário da promotoria de Riachuelo, com a finalidade de apoiar o teor e cumprimento da decisão proferida no processo tal, Tribunal de Contas, que condenou o ex-prefeito Malhador José Alves de Araújo à devolução aos cofres públicos da quantia de R$ 927. Informações acostadas aos autos folhas tais, dando conta do ajuizamento de ação para ressarcimento da quantia devida, com acessório em razão da condenação no aludido processo e em outros feitos apreciados pelo órgão de contas. Em subsistência de elementos que justifiquem o impulsionamento do presente procedimento preparatório. Natureza rebus sic stantibus do arquivamento. Diante de tal panorama, impõe-se a ratificação do arquivamento. Então, nós temos dois votos aqui. O meu, divergindo da de sua excelência, a nossa relatora, eu entendendo que há uma dívida a ser paga, essa dívida já foi executada na justiça e o procedimento está em curso. Eu vou passar a palavra para a doutora Cristina para ela dar uma olhadinha e fazer as suas ponderações. Pode ser que tenha alguma coisa que a gente não observou.
Epa, negócio aqui resolveu vibrar. Deixa eu ver o que é isso aqui. Deixa eu ver como é que eu faço.
Em cima, pode apertar em cima aqui assim.
Aí ele para, né? Pronto. Para finalizar o TC, devolução. contratou ilegalmente Elúbia Maria Cunha. Solicitou cartório eleitoral. Apresentou informações solicitadas. Executar. Ah, sim. É o seguinte. É, a Procuradoria-Geral do Município informou que já havia protocolizado a ação de execução de título extrajudicial referente à decisão do Tribunal de Contas. E aí apresentou até uma petição inicial. E o Ministério Público de Piso entendeu por promover o arquivamento. Contudo, entende essa conselheira não se tratar de hipótese de arquivamento de inquérito civil 28.12.01.0010, tendo em vista que o valor objeto da ação de execução de título extrajudicial referente ao processo em tela não foi atualizado. Isto é, a quantia exigida na referida ação de execução foi de R$ 500, ao passo que o valor atualizado da condenação imposta pela Corte de Contas é de R$ 927. E, na verdade, o valor é pequeno, mas a execução está errada. Né? Não, ele não atualizou. Pênis, ele não atualizou, né? É, ele teria... Deixa eu pegar aqui a
petição. Ele fala, inclusive, que essa execução não é só desse procedimento, é de outros. O problema todo é o seguinte, é uma questão judicializada. O promotor lá no parecer judicial é que ele pode verificar isso, né? Ele não tem mais o que fazer, porque não foi ele que ingressou com a ação.
É, na verdade, ele está fiscalizando se o município... É, executou corretamente.
Aqui extrajudicialmente, né? Mas a questão deixou agora de ser extrajudicial para ser judicial. O que eu sugiro, doutora Cristina, então, é que a gente homologue o arquivamento e faça uma correspondência a ele para que ele, na atuação judicial dele, nos autos pertinentes, ele verifique se o valor está correto.
É, não, que não está correto, não está. Que é esse aqui, ó, é esse título aqui. 500 e o TC encaminhou dizendo que é aqui. O Tribunal de Contas mesmo já mandou atualização. Essa atualização foi feita em setembro de 2011. Veja que já é bem antiga. Se for atualizar para hoje, o valor já é outro. Já era em 2011, 927. E aqui ele ingressou em...
O município, no caso.
O município ingressou em novembro de 2013, cobrando apenas R$ 500. Então, aí ele passou a mão na cabeça, digamos assim, do gestor. Não é o único caso. Realmente, nós temos... Só, olha aqui, quantas execuções só deste ex-prefeito. E outras existem que estão vindo. Agora, as outras, me parece que já passaram algumas por aqui, ele atualizou corretamente. Agora, essa daqui, não. É, e uma das coisas que prejudica, na verdade, nessa ação, eu não vejo mais como o Ministério Público fazer nada. Não sei, só se...
Não, na condição de fiscal da lei, doutor, ele pode pedir lá no judicial que se retifique o valor da causa, que se atualize, ouvindo as partes, mas no inquérito ele realmente não pode mais fazer nada, essa que é a questão.
É, e o problema é que existe essa prática do Ministério Público não atuar nas ações de execução em que é parte o município. E ele
existe.
Não fica nem sabendo.
Não, essa é a tua...
Execução
fiscal atua. Ah, porque tem gente que não atua.
Não, ninguém atua em execução fiscal. Agora eu entendo assim. Execução fiscal, quando é de tributo, tudo bem. Existe uma súmula dizendo que nós não atuamos. Mas aqui não é tributo, aqui é recebimento ao erário. Eu entendo que esse tipo de ação nós temos que atuar para fiscalizar.
Entendo.
Porque dessa mesma prefeitura, dessa mesma comarca, não sei se é de Malhador ou a própria de Riachuelo, existe uma prefeitura que ela está fazendo uma coisa interessante. Ela entra com a ação, aí o promotor arquiva o inquérito, ela pega e desiste. Desiste da ação.
E a gente podia estar falando em 500 mil, 600 mil.
Exatamente. Tá falando em 500 mil. Aí eu acho que é uma forma de improbidade do atual gestor. Então ele faz. Teve um que eu me surgi aqui, que o conselho acatou, que ele pegou, além dele entrar sem a correção monetária, ele parcelou um débito que era grande, ele pegou só o principal, um débito muito antigo, e parcelou assim, tipo 20 meses. Ou seja, ele causou um prejuízo ao erário, né? Então, é.
Poderia ter essa sugestão. como custos leves em todas essas execuções fiscais. É uma recomendação, uma orientação, né? Existe todos os grandes números de processos, do volume de processo de execução, né? Da
quanto, esse aqui, como é uma quantia pequena, o prejuízo ao erário é pequeno.
Que haja assim uma que é nada que a gente não vai entrar na questão da independência funcional, mas assim, frente ao número, né, de execuções, que se acompanha na condição de custos leges.
Na verdade, esse título, ele tem um valor pequeno, mas era de 900 e alguma coisa, eu estou com 500.
Já ganha metade aí, né?
Já ganha metade.
Não só nesse,
outra coisa,
mas
ele
em
tá,
todas as
ele tá
que
assim,
forem
tem um outro caso.
Decorrente de ressarcimento ao erário.
O problema é esse, justamente a gente tem uma posição que depois a gente não vai ter, quando for um valor grande, que a perda seja grande, a gente dá uma decisão diferente, né? Diferente a gente criar um precedente num valor pequeno e depois
mas
a gente ter um valor
grande.
Mas o que
poderia ser feito aí, doutora Cristina? Acho que o processo
eu acho tarde. Que no caso... O promotor poderia exigir, se for outro designado, não sei, uma retificação da inicial para que o título seja cobrado integralmente, né?
Pois é isso que eu estou dizendo. Nessa fase extrajudicial, ele não tem mais o que fazer.
Ou então
porque...
o prefeito fica responsável pela parte que ele não cobrou.
O inquérito...
Cobrou errado.
Só nos cabe arquivar ou não o inquérito. Porque se a gente designar outro promotor, na fase judicial ele a gente não pode nem dizer faça assim, faça assado, né? Mas o que eu sugeriria é o seguinte, que a gente arquivasse o procedimento e fizesse uma recomendação ao promotor de verificação do valor executado. Né, que ele verificasse, mesmo não, ele entendendo que não deva atuar, mas é uma matéria de ordem pública, que ele verifique se aquele valor cobrado ao ex-gestor, ele corresponde ao valor executado pelo Tribunal de Contas.
É a improbidade de quem está cobrando. Está cobrando menos. O município tem um crédito de
exatamente.
Ele cobra isso, ele está cometendo improbidade.
E aí, ao mesmo tempo, né, doutor Orlando, mesmo que não conste nem na recomendação, mas se poderia entrar em contato com a corregedoria, coordenadoria, no sentido de que está tendo volume.
Aí a gente tem que voltar para essa questão de atuação do Ministério Público. Eu tenho a posição que eu sou voto vencido desde que eu comecei a tratar essa matéria. Eu entendo que a gente tenha que oficiar em tudo. A exceção é não oficiar, é não participar.
Uma recomendação, inclusive.
Doutora Cristina já fez, doutora coordenadoria já fez.
Quando for ressarcimento ao erário, que atue como custo zero.
Pois então a gente podia fazer o seguinte, doutora, já tem a recomendação.
O conselho encampado.
A gente podia fazer o seguinte, constar em ata aqui. Viu, Márcio? Podia votar assim, levante-se em conta o procedimento número tal, 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 após ampla discussão, os conselheiros decidiram o seguinte, diante do volume de casos similares, encaminhar para todos os membros do Ministério Público Sergipano cópia da recomendação número tal, tal, data da lavra da excelentíssima senhora corregedora. Pronto, resolve o problema geral. Dois, com relação ao procedimento específico, arquivar o presente feito e encaminhar cópia da recomendação da corregedoria para que o promotor oficiante, na fase judicial, acompanhe e verifique se a execução foi feita nos valores corretos.
Pode ser.
Ok?
O que a gente pode saber agora?
Doutora Creuza, em discussão. Em votação, aprovado por unanimidade. Agora, essa viu, Márcio, essa da corregedoria, na verdade, o conselho encampando a recomendação da corregedoria, entendeu? O conselho resolve encampar, recomendar e orientar todos os membros para que observem os atos termos da recomendação número tal.
Vou pegar o número que eu não me lembro.
Pode, Nata. Pode. Antes de aprovar a ata, passa para a doutora Conceição, doutora Cristina, para dar uma olhadinha e inserir alguns considerandos, né? Apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamentos, procedimentos administrativos, preparatórios, inquéritos civis, peças de informações, inquéritos civis, reclamações a seguir discriminados, todos da relatoria da excelentíssima senhora doutora Maria Cristina Gama Silva Foz Mendonça. Lembrando às suas excelências que todos esses procedimentos, e por isso que nós não fazemos a leitura novamente, nem da ementa, nem do procedimento todo, estão disponibilizados no sistema e os conselheiros tiveram, com antecedência devida, acesso e, portanto, podem, já se julgam todos em condições de votar, inclusive no futuro a nossa tendência é que a gente já chegue aqui com isso tudo votado, né, doutora Cristina? É só uma discutir o que tiver dúvida. Então, notícia de fato PROEGE número 11-1301-0141, homologação. 81-301-0034, homologação. 3456. 7-8-9-10-11-12-13. 14-15. 16, 17, 18, 19, todos da lavra de sua excelência, doutora Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça, em que ela votou pela homologação, em discussão, em votação, todos arquivados por unanimidade. Procedimento preparatório, inquérito civil, PROES 28301105, da relatoria da excelentíssima senhora doutora Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça, votando pela homologação. Também o 21, 22, 23, 24, 25, 26... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 34, que é o inquérito civil PROES 05080303054, da relatoria da doutora Maria Cristina da Gama Soares Mendonça. Este é não homologação. Esse procedimento eu peço vistas. Todos os outros procedimentos em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Agora vamos aos procedimentos. Quero registrar a presença do excelentíssimo senhor doutor Luiz Alberto Moura Araújo, diretor do Gabinete de Segurança Institucional. Procedimento preparatório de inquérito civil PROES 28.12.01.00.83, da relatoria da doutora Maria Creuza Brito de Figueiredo, também os 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, então até o 46, em discussão, em votação, todos arquivados por unanimidade. Anuncio o inquérito civil PROEGE 47 da pauta, folhas 11, número 05110167, 5ª Promotoria Especializada do Meio Ambiente, da relatoria da doutora Maria Creuza Brito de Figueiredo. Doutora Cristina, gostaria de ter alguns esclarecimentos.
Este inquérito civil trata das obras do antigo terminal hidroviário, que ele chegou a ficar bastante destruído, né? Foi depredado, ficou abandonado. Mas no curso desse procedimento, o governo do estado fez uma licitação, iniciou uma obra, e quando a obra, houve várias prorrogações de inquérito e chegou-se ao ponto do arquivamento. Deixa eu ver aqui. Em que já faltava, na verdade, essa obra já era para ter sido inaugurada, houve um atraso, mas a promotoria entendeu que a coisa estava indo, deixa eu ver, obra de conclusão, que atualmente é de urbanismo, se transformou o antigo terminal hidroviário no espaço Zé Peixe. Inicialmente se pensou em que ele fosse cedido ao pelotão ambiental, mas depois ele foi transformado, começou a ser adaptado para se transformar no espaço Zé Peixe. Houve uma troca de construtoras. Em função do segundo aditivo de prazo de execução, a data prevista contratualmente para a conclusão da obra é 5 de agosto de 2014. Bom, a promotoria entendeu por arquivar desde logo, e eu concordo que seja arquivado também, no mesmo sentido, doutora Creuza. Apenas queria que constasse uma recomendação para que, apesar de arquivado, como não foi inaugurado ainda, que haja um acompanhamento até a efetiva inauguração, que me parece que vai ser em agosto.
Em votação, aprovado por unanimidade, acho que a doutora Creuza também segue, né, doutora, a recomendação. Item, anuncio o procedimento preparatório que é civil para o 05301039, relatoria da doutora Creuza Figueiredo, também os de número 49, 50, 51, 52 e 53, relatoria da doutora Maria, desculpem, é até o de número, a doutora Creuza é só até o de número 49. A partir do número, então, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Passamos agora a alguns processos da relatoria da doutora Ana Cristina Souza Brandi, que são procedimentos que ela fez em substituição à excelentíssima senhora conselheira titular, doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, doutora Cristina Ana Cristina Souza Brandi, na condição de suplente. Que são os procedimentos: inquérito civil PROES 42301255, que é o 50, 51, 52, 53. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Anuncio inquérito civil PROES 74110044, também da relatoria da doutora Ana Cristina Souza Brandi, número inquérito civil PROES 16301026, também da relatoria.
Pela ordem, eu pedi vista desse, o item 55 da pauta.
Ok, então os itens até o 54 em discussão e votação, discussão e votação aprovado por unanimidade. Procedimento preparatório de inquérito civil PROES 16301026, número 55 da pauta, relatoria da doutora Não, ainda eu vou anunciar os 55 só para ficar constando em ata. Não, tranquilo. Ana Cristina Souza Brandi é a relatora, em substituição da doutora Conceição. Doutora Cristina Mendonça pede vistas, o que foi deferido pela presidência. Anuncio agora procedimentos da relatoria da excelentíssima senhora doutora Maria de Conceição de Figueiredo Hollenberg. Procedimento preparatório de caso civil PROES 37080100019, também o de número 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72.
Eu queria apenas fazer observação.
Qual é o número, doutora?
Não, é a mesma observação praticamente do item 71.
Tudo bem, só um pouquinho, eu já vou anunciar o 71. Então, até o de número 70 da falta, o de número 70 é o procedimento preparatório de inquérito civil PROED 46110000076, em que sua excelência, a doutora Conceição, votou pela homologação, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Com relação ao inquérito civil PROED número 74301031, número 71 da pauta, também da relatoria da doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, doutora Cristina Mendonça tem observações a fazer.
Mas é o seguinte, é só questão de lançamento do arquivo do PROERJ, tá? Dependendo da forma como é lançado, a gente está tendo dificuldade de visualizar. Ele transforma em ODT aqui na Procuradoria, eu consigo abrir, às vezes eu não consigo. Aí, o que eu notei é que, mas aqui não, nem foi ser arquivo ODT. No 71, houve algum problema técnico que não entrou no PROERJ o parecer, eu não consegui abrir. Não
consegui visualizar.
E o do 74 é outro problema. Esse aqui eu não consegui.
Reclamação no tocante à suposta irregularidade quanto à construção realizada no beco da Praça Posidônia de Bragança, arquivamento. Fundamento, construção reclamada não afeta o patrimônio tombado municipal. Adotadas as providências pertinentes à resolução das demandas. Imóvel questionado, não tombado pelo Instituto, o IPNH, eu vi isso aqui. Eu tenho o nome dele todo.
Tranquilo. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Vou chegar no 74. Anuncio ainda os procedimentos 72 e 73, também da relatoria da doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, inquérito civil pro ES 05201019 e inquérito civil pro 74110074 da relatoria da excelentíssima doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, todos em que ela votou pela homologação, em discussão, em votação, arquivado por unanimidade. Item 74 da pauta. Procedimento preparatório de inquérito civil PROES 5301026, de relatoria da excelentíssima senhora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, em que ela vota pela homologação, com os autos e a palavra da doutora Cristina Mendonça.
Nesse caso aqui, eu pela promoção de arquivamento da promotoria, eu consegui compreender. Agora, apenas só para a questão de regularizar o PROES, está lançado um outro parecer, de um outro... Que
então,
não é esse.
Excelente observação, doutora. Então, o Conselho, verificando a regularidade formal do procedimento, determinou à Secretaria-Geral e ao Chefe de Secretaria que verifiquem as peças juntadas a esse procedimento, haja vista que existem peças que não pertencem ao procedimento juntadas.
O voto não é o desse procedimento.
Equivocadamente, observar isso, viu, Márcio?
O voto lançado não é dele.
O voto lançado não é dele, é de outro procedimento.
No eletrônico.
No eletrônico.
Então, no eletrônico que está errado. No físico está correto, né?
Vamos olhar no físico, então,
se for possível, só para não ficar.
Olha aí,
uma olhadinha. Não ficar fora de lugar. E só. Pronto, não tem mais nenhuma observação.
Deixa eu ver. É referente à Fundação Hospitalar
Isso,
de Saúde. É o mesmo. Procedimento preparatório de inquérito civil. Reclamação acerca de supostas irregularidades na convocação dos candidatos aprovados em concurso público da Fundação Hospitalar de Saúde. Fatos não atestados. Provas que confirmam a regularidade do quadro funcional do Hospital de Itabaiana. Controle de arquivamento pelo Conselho Superior.
Pronto,
em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Anuncio inquérito civil PROES 32110067, também da relatoria da excelentíssima senhora doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, votando pela homologação. Da mesma forma, 76, 77, 78, 79, 80, 81. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. 89, 90 e 91. Todos pela homologação, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade.
Doutor Orlando, tanto no 76 item 76, tanto no item 90, além da homologação, eu coloquei como diligência, não, no número 76, uma recomendação.
Foi aprovado, né?
E no 90, um acompanhamento, diligência de diligência.
Ok. Em discussão.
Para fazer ressalva, né?
Para constar em ata, ok. Em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Com relação ao procedimento preparatório de inquérito civil para o ERJ 26301-0123, da relatoria da doutora Maria Conceição de Figueiredo, em que ela vota pela não homologação e designação do novo membro, peço vistas e prometo trazer na próxima sessão. No que ocorrer.
No que ocorreu, doutor Orlando, eu tenho aqui um...
Não, desculpe, doutor, antes, rapidamente aqui. Comunicação de arquivamentos monocráticos, notícia de fato, PROEG 65140100050, relatoria doutora Ana Cristina Souza Brandi, em discussão, votação, arquivamento monocrático aprovado. O número 2, procedimento preparatório inquérito civil PROEG 15140100003, da relatoria da doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, em discussão e votação, aprovado por unanimidade. No que ocorreu, doutora Cristina Mendonça.
Eu queria pedir juntada, porque isso foi encaminhado para mim. Deixa eu ver se eu encontro, viu? Diligência, encaminhamento. Diligência, devolução. Encaminhamento ao conselheiro.
O microfone, doutor. Pode pedir.
Chegou uma diligência, uma perícia, na verdade, e precisa ser anexada ao procedimento. Agora, esse procedimento, eu acho que ele se encontra na Secretaria-Geral, ou na Secretaria do Conselho. Eu acho que ele não está comigo. Acredito que ele não esteja com vista para mim. Aí eu queria...
E foi para a corregedoria?
Foi para mim.
Procurador-geral.
Aqui é Edson, recebeu. Às vezes isso acontece. Quando chega, às vezes me passam diretamente, ao invés de juntar no procedimento.
A senhora é relatora desse procedimento, é?
Eu devo ter pedido diligência, acho que eu não sou relator, eu acho que eu pedi diligência sobre esse procedimento.
Então, com relação...
Eu queria que a gente localizasse.
Com certeza. Com relação ao ofício número 488/2014 da Lavra do Excelentíssimo Dr. Gilton Feitosa Conceição, promotor de justiça da Promotoria do Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Histórico e Cultural, Sua Excelência Corregedora informou ter recebido este ofício e solicitou a presidência que encaminhasse a Secretaria do Conselho Superior para juntada ao procedimento pertinente, o que foi de pronto deferido. Eu tenho também aqui no que ocorrer ofício da Lavra doutora Rosane Gonçalves dos Santos, promotora do Estado de Sergipe, vem à presença do Egrégio Conselho requerer desistência do pedido de lei ciência de caráter especial com a finalidade de concluir o curso doutorado da Universidade do Museu Social da Argentina. Eu nem lembro desta licença. De qualquer maneira, só para a gente ter uma rotina, eu vou designar um relator, né? Apenas para analisar. Ela está desistindo, mas ela podia estar pedindo. Achar o procedimento. Eu acho que nós. Pois não.
Ela fez a solicitação, mas quando a gente
já entrou com a desistência. Então não há necessidade. Então foi o Conselho Superior, acatou por unanimidade o pedido de desistência dela. É o ofício da Lavra do Dr. Luiz Sandro Luiz da Costa, promotor de justiça, em que ele diz o seguinte: vem através do presente comunicar ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Sergipe a prorrogação do prazo de conclusão do procedimento preparatório número tal. São dois, né? Em discussão, em votação. Dr. Gilto também, prorrogação de prazo. Dr. Daniel, prorrogação de prazo. Também dois ofícios, 54/2014, 544/2014. Instauração de procedimento preparatório, doutor Nizi comunicando e mandando cópia da portaria para conhecimento do Conselho, de vários procedimentos que ele instaurou. Todos esses ofícios disponíveis para os conselheiros. Ofício da Lavra, doutora Tarita Cunegundes Fernandes da Silva, da primeira promotoria distrital Nossa Senhora do Socorro, em que ela comunica uma instauração de portaria relativa à conversão da notícia de fato, número tal, em procedimento preparatório de inquérito civil, também comunicado, e um ofício da Lavra do doutor Zé Carlos Oliveira Filho, procurador-geral de justiça em exercício, em que ele convoca o doutor Luiz Alberto Moura Araújo para substituir o doutor Paulo Lima, só que em dois dias somente, né? Porque o doutor Luiz Alberto não vai poder substituir Paulo Lima em junho, tem que ver alguém de Rony para substituir. Mais alguma coisa no que ocorrer? Pois não, doutora Conceição.
Tanto o senhor e a doutora Cristina, a minha resposta para o Conselho Nacional.
Com certeza, eu perguntei, eles já me disseram que estão lá e hoje eu já vou encaminhar. A minha,
foi encaminhada.
É, eu também, hoje à tarde, eu estou encaminhando tudo,
não,
o conselho.
Só para certificar, porque tem um protocolo, tem, né, o encaminhamento que eu já fiz. Eu juntei a certidão.
Hoje vai tudo para Brasília, eu também estou encaminhando tudo hoje, eu só saio daqui quando terminar.
Ótimo.
Alguma coisa não quer ocorrer? Bom, não havendo mais pauta, eu peço a Deus que nos abençoe a todos, declaro encerrada essa sessão do Conselho Superior do Ministério Público.